Fala galera, tudo bom? Estamos de volta com Pod Gabi. E hoje o convidado é diferente do último episódio, né? Temos agora uma parte um pouco mais em esportes eletrônicos. E temos aqui comigo o Eduardo, né? E foi muito conhecido como Foldo do Já, mas hoje é o WLB Eduardo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o cenário do FIFA e como são as coisas, como que está funcionando nessa quarentena, se temos opções e tudo mais. E agora eu vou deixar espaço para o Eduardo se apresentar. Eduardo, fica à vontade.
Fala galera, eu sou o Eduardo, tenho 16 anos, jogo FIFA há uns 6 anos, competitivo uns 2 anos e sou jogador, posso dizer, como profissional da WLB.
Muito bom. Eu conheci o Eduardo pela primeira vez, foi na BGS, né, Eduardo? Foi na de
BGS fechou.
2019, 18?
É,
Foi
ó, eu
18.
fui uns 2 anos já lá, uns 2 anos na BGS. Eu tinha te visto nenhuma, mas a gente tinha muito contato.
Sim, eu lembro que você jogou com o Gui, ou foi seu irmão que jogou
É,
com o
foi
Gui,
contra o
né?
Gui,
É,
na semifinal.
eu lembro. Aquela BGS foi muito boa, cara. Nossa, aquele
Nossa.
torneio do Banco do Brasil foi da horaça. Foi
Sim,
muito
foi muito. Nossa, foi impressionante o nível, a rapaziada, a
sim, todo mundo
resenha.
jogando bem, né, cara? E a resenha
Sim.
foi demais.
Começo de
Uma...
FIFA.
Sim, comecei a galera já no hype ainda, né? Descobrindo meta, sempre bom. Você sempre falou que joga já há 6 anos, mais ou menos, o FIFA, né? Então você já começou muito cedo. Como é que foi esse contato? É alguém mais velho da família? Ou, sei lá, seu pai, um primo já jogava? Como que chegou a primeira vez assim? Ah, tenho esse FIFA aqui, vou jogar.
Ah, o começo meu no FIFA foi assim, pelo Xbox 360 mesmo, aquela brincadeira em casa. Vamos jogar um futebol e tal. Aí começou no PES, aí a gente não gostava muito do PES, aí fomos pro FIFA,
Você lembra qual
que.
que era o FIFA?
Ó, eu lembro, ó, que eu cheguei a jogar até o FIFA 11, ó, comecei no FIFA 11 jogar assim, daí fui jogando, acostumando, mas eu lembro, tem até a capinha aqui do FIFA 11 de recordação, pô, nossa. Tipo, todo mundo em casa, vim aqui, jogava interior, né? Aí só, tipo, entre eu, meus primos, meu irmão. A gente tinha um Xbox 360 e daí juntava a galera, fazia uns campeonatinhos. E comecei aí, daí fui pegando gosto. E desde lá, tipo, querendo sempre. Aí a hora que saiu as novas gerações de videogame, daí fiquei naquela vontade já jogar, ir pro Xbox One, porque a maioria dos campeonatos, tipo, grande aqui do interior, que era o TenGames e tal, era no Xbox One. E com isso a gente queria muito e tal. Mas aí não, a idade também era muito novo e era complicado de fazer parte desses campeonatos. Aí foi até agora o FIFA 17, o FIFA 17, aí a gente foi definitivamente, a gente, eu falei, meu irmão, definitivamente pro Xbox One.
Entendi. Você já chegou a mencionar aí da TenGames, né? Que você chegou a ganhar já, não chegou a ser campeão? Ou foi vice? Não tô lembrado.
Ano passado eu fui vice-campeão lá em Itapetininga, porque são várias etapas. Acho que é
Entendi.
São José, Bauru, Sorocaba e Itapetininga. E eu fui. Eu perdi na final pro meu irmão. Nossa, a resenha até hoje, né? Que ganhou de mim e tal, lá.
Sempre assim, né?
E eu fiquei em terceiro colocado em Bauru, no ano
Entendi.
passado.
Então você já teve o contato com um certo competitivo já bem cedo, né, cara? Já teve uma disputa ali, creio que lógico que é alto nível, né? Um presencial assim. Isso eu acho que é bacana também a gente poder ver pessoas que ajudam, né? Movem um pouco do cenário nessa parte. São 3 etapas, você falou, né? São em cidades do interior, que eu acho que
Quatro
chega a ser
etapas, eu acho.
quatro
Uns quatro
etapas.
etapas. Aham.
Perfeito. Então, tipo, tem movimento, né? Ainda tem pessoas acreditando no potencial que é o esporte do FIFA, né? Então, pegou gosto no Ten Games aí, basicamente. Jogando em casa com os amigos, falou, mano, quer saber? Eu acho que eu ganho da rapaziada aqui. Acho que eu vou tentar entrar nos campeonatos aí pra ver se eu consigo ganhar uma rapaziada diferente, ou não.
Foi nesse caminho mesmo, porque tinha os campeonatos também aqui fora, por exemplo, Botucatu, que era uma cidade vizinha, né? E daí a gente ia jogar na casa das pessoas. Por exemplo, eles marcavam os campeonatos na casa pelo Facebook, por exemplo. Ah, hoje vai ter um campeonato aqui, oito vagas, vamos supor. E daí ia lá, juntava a rapaziada. Aí quando a gente começou a ganhar uns, aí a gente começou a querer participar mesmo. Ah, vamos ver qual é, né? Se a gente vai, se como é o nível e tal. E daí eu acho que foi, a gente começou aí a partir dos 12 no Ten Games. Na idade mínima, assim. Começamos a competir e daí, tipo, é lógico, psicológico, 12 anos e tal, era muito complicado, assim. Então, aí a gente não ia muito bem no, assim, lá no Ten Games, mas a gente ficava treinando, tipo, uma hora chega, vai ficar treinando, eu e meu irmão jogando, e a gente nem tinha um Xbox One ainda na época, a gente tinha um Xbox 360, aí eu jogava, passava o dia inteiro jogando. Aí foi isso que me, tipo... Hoje eu sou um cara muito fã de competitivo, independente de jogo. E eu acho que é muito por causa disso, de entrar muito novo e tal nessa competição. Por causa do Ten Games mesmo, eu acho que foi um passo assim pra eu começar a gostar muito disso.
Entendi. Então vamos passar agora aqui então pra parte que você já entrou no cenário, né? Então fala um pouco pra gente das equipes que você já passou, né? No cenário de FIFA e a sua atual também. Diz um pouco como é que foi essa caminhada de começar numa equipe, seu primeiro contato com um marketing, com um gerente de mídia, de treinos com outros atletas. Esse contato primeiro e hoje como é que você está na WLB?
Eu comecei na equipe de Botucatu, que era o dono desse campeonato, fazia lá. Daí eles resolveram montar uma equipe que era... Tinha, por exemplo, dois do PS4, dois do Xbox, que era eu e o Vitor, por exemplo, que era meu irmão. Então, a gente... eu comecei lá e eu passei um bom tempo lá, assim, um ano e tal. Aí eu comecei... depois que eu peguei o Xbox One, eu comecei a jogar os campeonatos online e tal. E aí eu comecei até que me destacar. E aí eu acabei indo pra FOL, que é a FIFA On Legends lá. E lá eu fiquei uns 6 meses, foi quando eu comecei, foi no FIFA 19, verifiquei, comecei a jogar os qualifies e tal, joguei a temporada inteira para eles, aí resolvi pegar, eu acabei vendo no Twitter e tal, a seletiva da WLB, e aí eu fiquei pensando, pô, jogar e tal, né, por causa do FIFA 20, valia 12 mil FIFA points e tal, aí eu fiquei pensando, no meu futuro, e resolvi pegar um PlayStation 4 emprestado, uma conta toda emprestada, e resolvi jogar. E daí foi, aí acabei ganhando, e fui contratado. Meu primeiro contrato profissional foi com o WLB, o dono da equipe é o Kelvin, ele já até participou do podcast com você.
Kelvin já esteve por aqui.
Foi uma sensação muito incrível pra mim, porque primeiro contrato e tal, aquela empolgação, só que eu sabia que teoricamente teria uma pressãozinha, né, verificar na primeira semana, né, porque mudou o calendário das competições. Aí eu achei, assim, de começo eu comecei muito mal, porque o desespero, pra fazer umas coisas e tal, comecei muito mal, assim, minha opinião. E depois eu fui melhorando, cara, fui amadurecendo. Depois que chegou, que eu daí na segunda semana verifiquei, e daí foi muito importante, porque daí eu tirei um peso, né? Será que vai vingar? Sim, e pelo menos o verificado, né? E daí eu recebi muito apoio do Kelvin, moral, em questão de fapões, assim, foi muito. Foi sempre muito bom, assim, e eu agradeço muito a ele, porque, querendo ou não, ele, foi um cara muito importante pra mim, assim, nesse FIFA 20, que ele, cara, eu já pensei em desistir, porque não dá certo as coisas, não joga bem, aí você fica naquela, não vai dar certo. Aí o Kelvin foi um cara muito importante pra mim, e a WLB também, todos os meus atletas, como você falou, treinar com outros atletas desde a FOCA, eu teve sempre muito companheiro muito bom, então acho que eu sempre treinei em alto nível com eles. Isso daí eu acho muito importante numa equipe, cara. ter o respeito, ter sempre uma resenha e tal, não ficar naquele clima também tão
pesado, né?
É pesado. Eu acho importante isso dentro de uma equipe. E na WLB tem tudo isso, cara. Tem um momento sério que, ó, vamos lá, vamos se dedicar, rapaziada, vamos lá. Tem um momento resenha, fazer uma brincadeira ali. E é isso, tipo, desde os qualifies, sempre teve um apoio em todos os jogadores, eu acho. Assim, eu falo pela WLB, teve apoio em todos os jogadores que chegou lá. E até hoje, cara, eles, tipo, dão o maior apoio.
Entendi, entendi. É importante, né, porque... para ficar uma coisa profissional, né? E pelo que eu vi, eu já conversei, né? O Kelvin já esteve aqui com a gente nos podcasts antigos, e deu para perceber também o quanto ele se importa, né? O quanto que ele quer estar ativo e quer ajudar as pessoas também a atingirem meio que os sonhos delas, né? Só para a galera que não entende muito de FIFA, quando o Eduardo falou sobre verificar, o que acontece? Todo final de semana, sexta, sábado e domingo, rola uma liga online com 30 jogos você tem disponíveis. Você precisa ganhar 27 dos 30 para sua conta ficar verificada e você poder participar de qualificatórios para torneios oficiais presenciais da EA, né? O que é muito difícil, como o Eduardo falou, tem-se uma pressão, né? Por exemplo, quando você está jogando de casa, tranquilo, ninguém te conhece, ou até o pessoal te conhece, mas você não tem uma responsabilidade, você não representa uma equipe, um clube, você não veste a camisa, é mais tranquilo, perdi, só eu tô desapontando, né? Mas quando você já tá ali vestindo a camisa, você tem um arroba no Twitter, um arroba no Instagram, sabe? Você tem todo um apoio do pessoal que se despende tempo, se despende dinheiro, né? Talento, um monte de coisa, você já dá uma pressão daquela aumentada e você quer dar resultado. Se você não der o resultado, não é só você que fica desapontado, né? Tem toda uma equipe, tem toda uma galera por trás disso aí. Bom a gente ter falado disso já, que já a gente consegue linkar, né? Que o FIFA também parou com a quarentena, né? Morreram os qualifiers que faltavam, os regionais que iam acontecer, que estavam já com datas marcadas, previstas, também foram todos cancelados. Uhum. E eu queria saber de você, né? Que você agora é o atual campeão da única liga que teve ainda, né? Da COEL. Se eu não tô enganado. Diz a importância da COEL entrando no cenário enquanto estamos nessa quarentena e como é que foi ser campeão? Do primeiro.
Foi uma sensação incrível, porque o primeiro fui o primeiro campeão do PlayStation 4, né? E falando dos regionais, eu achei, assim, foi muito certo o que eles fizeram, porque tava tomando uma proporção muito grande toda essa pandemia e tal, isso foi muito importante. Lógico, tem aquele sentimento, se não parasse, não sei o quê, você tava treinando, né? Você monta todo um planejamento, até a própria equipe, né? E, mas foi o certo que eles fizeram, a EA agiu bem. Assim, eu achei, na minha opinião, ter cancelado o competitivo. Porque não tem muito o que fazer, a temporada tava tipo, programada já, né? E não teria como adiar algo assim. E com relação a COEL, eu acho que foi um campeonato que abriu portas nessa quarentena, né? Porque eu acho que é o único... Ó, tem os campeonatos online e tal de X1, mas eu acho que foi a COEL que inovou e trouxe o campeonato de UT. Eles têm uns planejamentos que eles já mandaram no grupo com umas copas diferentes. Eu acho que eles...
E remunerado, né?
Sim, remunerado. E uma boa grana, tipo... questão... por exemplo, você paga uma mensalidade ali básica, assim, pra você jogar um mês... E com grandes premiações, eles deram uma grande oportunidade para o cenário ao todo. E graças a Deus eu fui campeão desse primeiro e jogando bem, estava vindo treinando também. E foram, tipo, se for ver, foram adversários muito difíceis, foi um campeonato muito competitivo, alto nível. E rapaziada que deve entrar nesse campeonato, assim, que quer competir e tal, é uma porta aberta, véio, porque é muito bom o campeonato deles. É uma organização boa, lógico, tem muita gente, pode ter alguns erros e tal, mas eles foram parabéns esse primeiro campeonato, ainda era um teste, assim, teoricamente, mas tem muito futuro aí essa liga.
Show de bola. Eu também acho que abriu-se uma janela muito importante, né? Porque muitas coisas estão parando e o FIFA era uma das coisas que ia parar, mas com esse torneio agora online, com uma premiação muito legal, né? Tá rolando outros torneios também, né? Tem o da LNFE, né? LNF, né?
É, LNFE. Rola
também, que também é um torneio muito bom, que já tá há um tempo já rolando, né? Aí o Coel agora com os singles dele rolando no PS4 e no Sony também é excelente. Eu acho que a premiação foi de R$850, é isso ou foi mil?
É, foi R$850. O Jutter, a Copa é teoricamente uma copinha, os rounds é mais ainda. O campeão acho que é R$2.500 do round.
Aí, ó. E ganha pontos, né, no ranking da própria Coel. E dá dando premiação para primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados, né? Então, não é só o campeão que leva alguma coisa, não. Então, tem quatro ainda pessoas que são agraciadas com um rendimento legal. E você ganhou do Barrinha, né, nas quartas. E depois do Renner, é isso? É Renner, isso, né?
Do Ren Robert.
Isso.
Ele, é do Renner.
Ele é novo para mim, não... Não vi muito falar dele, não. Vou ficar de olho. E na final, tu ganhou do Rafa, né? Do
sim,
Rafael.
Foi...
Fala um pouco sobre como é que foram os jogos aí.
Foi jogos muito difíceis. Acho que na fase de grupo eu tinha enfrentado o Baladeiro, que é da Netshoes.
Sim.
Que é um craque, joga demais. Também caí no grupo dos Gios. E também foi jogos muito difíceis. Que ali qualquer um que, assim, passar dois no grupo, né? Depois que passasse ali ia dar muito trabalho, e foi isso que rolou. Aí no mata-mata acabei já enfrentando o Danielzinho da Impacto no primeiro jogo, aí veio depois Marcos AB, Barrinha, e tipo, foram grandes jogos, assim. Muito adversário, muito bom, Barrinha, Marcos AB, todos ali que eu joguei foram jogos de alto nível. E acabei ganhando no jogo contra o Barrinha ainda. Teve um lance no último jogo, assim, no primeiro jogo, que ele saiu cara a cara com o Neymar. Aí a bola não entrou. Aí foi ali eu falei, nossa, parece que tá me ganhar o negócio. Não é possível. O Barrinha é um craque, velho.
Barrinha joga muito.
Então foi bem difícil. E é o que eu falei, é um nível muito alto, você tem que estar... jogando bem todos os dias, porque a Coel, por exemplo, a fase de grupo é num dia, o mata-mata no outro, e daí a partir das quartas vai ser no dia seguido, por exemplo, segunda, terça e quarta. Então você tem que estar jogando bem todos os dias.
Sim.
Tem que estar focado também, né?
Exatamente. Isso é muito bom esse projeto da Coel. E, pô, parabéns aí, né, mais uma vez pelo título, primeiro campeão single da Coel. Espero que venham muitos outros títulos também junto aí. E agora eu queria um pouco que você falasse pra mim das expectativas suas enquanto ao FIFA. Se esse ano ainda vamos rolar o regional, será que vai rolar o Mundial ainda no fim do ano? Vão cancelar esse, vão voltar só no FIFA 21? O que você acha?
Então, as minhas expectativas é que eu torço muito pra que eles consigam colocar de volta os regionais, né? Porque... aí voltaria tudo ao teoricamente, tudo ao normal, competitivo, e tal. Isso daí para mim seria, eu ficaria muito feliz, mas tendo em vista tudo isso, né, que tá acontecendo, eu acho que vai acabar tendo só o Mundial final, que é os começa nos playoffs, né, que é os 64 classificados, e depois vai colocando
os 16,
vai pro Mundial. Então, acho que pelo menos isso daí vai se manter. Tomara, eu torço muito, porque encerrar dessa forma foi... triste, mas
a gente entende,
correto,
né?
A gente entende, mas essa é a minha expectativa. Eu acho que o FIFA vai voltar normalmente o competitivo, assim, só o Mundial que vai se manter, eu acho, e os playoffs. E voltar ao normal, acho que só no FIFA 21 mesmo.
Ok. Eu também concordo muito com suas palavras. Eu espero, assim, eu tava pensando talvez até que fique um pior. Que nem tenha os playoffs e o final, sabe? Mas se tiver, já vai ser um grande passo. Pelo menos a gente termina a temporada, né? E já dá um gásinho pra começar novo. Essa foi a nossa entrevista com o WLB Eduardo. Eduardo, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo aí, de ter conversado um pouco com a gente aqui. Mais uma vez, parabéns pela conquista do título e muita sorte nessa continuação da temporada e nas próximas que vai vir, né? Deixa suas considerações finais aí para a galera que tá te ouvindo.
Eu queria agradecer você pelo convite, fazer parte do podcast. Sou muito fã do podcast, então para mim é uma oportunidade imensa. E para rapaziada que joga FIFA e qualquer esporte, cara, eu sempre falo assim, dedicação, foca, porque é muito bom esse cenário competitivo. Lógico, tem algumas coisas que absurdas, mas é muito bom e eu espero que ele se evolua mais ainda, pelo menos de FIFA, se evolua numa proporção muito boa. E sempre mantendo dedicação, respeito, porque o respeito, a humildade, tudo leva sempre um cenário perfeito. E é isso, agradeço muito aí, Gabriel.
Tamo junto, pô. Só pra finalizar aqui, eu sempre faço no podcast, eu quero que você agora, pra finalizar, você me mande uma música só sua, preferida, agora, pra indicar pro povo.
Vamos ver, uma música?
Eu
colocaria Mantendo o Matuê, porque eu sou muito fã de rap, aí essas sim. coisas, então acho que Mantém é também show. Uma música que leva assim, muito pra mim, leva muito pro coração e tal.
Boa, então Mantendo o Matuê, indicado pelo WLB Eduardo. Muito obrigado, Eduardo, tamo junto.
Tamo junto, Gabriel.
É nóis.